Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos ter uma visão privilegiada sobre o futebol nos Estados Unidos. Conversaremos com um dos principais profissionais da história do Orlando City. Por que alguém compra um clube de futebol nos Estados Unidos? Como está estruturada a Liga de Clubes Americana, a Major Soccer League? Quais estruturas e comportamentos nós, no futebol brasileiro, deveríamos copiar? Esses são alguns dos tópicos do nosso episódio de hoje, em que conversaremos com Alexandre Leitão. Ele foi CEO do Orlando City por 7 anos. Só para contextualizar, o Orlando City está sediado no estado da Flórida e foi fundado em 2010. Em 2013, ele foi comprado pelo empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva, conhecido por ter sido o fundador da escola de idiomas WiseUp. Nesse meio tempo, alguns pontos chamaram a atenção. A contratação do Kaká, a construção de um estádio 100% privado, a expansão de uma empresa com 5 funcionários para mais de 100. O Flávio vendeu o Orlando City em meados de 2021, mas a história está aí para ser contada. Quem vai nos ajudar com mais detalhes hoje é o Alexandre Leitão. Eu vou passar rapidamente pelo longo currículo que ele tem no futebol. O Alexandre trabalhou por 9 anos na Ambev e lá ele cuidou do patrocínio da seleção brasileira, isso no início dos anos 2000. Ele fundou uma agência de marketing esportivo que mais para frente seria comprada pela Octagon. O próprio Alexandre seria presidente da filial brasileira que a Octagon abriu no início da década de 2010. Em 2015, ele partiu para o desafio de estruturar o Orlando City praticamente do zero e lá ficou até julho de 2021. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bem, Rodrigo. Prazer aqui conversar contigo.
A pronúncia do teu nome está defasada da minha parte, né? Porque depois de tanto tempo nos Estados Unidos, imagino que te chamem de Alex Leitão, Leitaoa, que o americano tem uma dificuldade de falar o ao tio, né? Então deve ter variações assim.
É, eu tive que mudar de nome, né? O X tem uma dificuldade muito grande, então eu acabei virando Alex. Mas, enfim, Alexandre, Alex, é da mesma forma, né?
Eu imagino que essa é uma história que você já deve ter contado um zilhão de vezes, mas eu preciso começar com essa pergunta. Como começou a história do Orlando City?
Bom, o Orlando City começou num papo meio e com o Flávio. Flávio é proprietário da WiseUp, eu, presidente da Octagon, a agência que cuidava do patrocínio da WiseUp com a Copa do Mundo de 2014, na FIFA. E num papo que eu tinha agendado com o Flávio, e é interessante porque ele conta isso no livro dele, nosso papo era agendar de 30 minutos. Né? O Santos Cezerdelo, que na época era o diretor de marketing da WiseUp, falou: Alexandre, você conversa com o Flávio, tem 30 minutos, só vamos contar como é que vai ser, para onde a equipe está caminhando, qual é o projeto, etc. E esse papo durou umas 2 horas, onde nós falamos de Copa do Mundo por uns 20, 25 minutos, e o restante foi sobre futebol nos Estados Unidos. Flávio, na época, morando nos Estados Unidos, morando em Orlando, na Flórida, e o filho dele jogava futebol, e ele já via a organização do futebol amador nos Estados Unidos, as escolinhas, aquela quantidade de praticantes do esporte, né? E ele falou: pô, eu fico impressionado, a gente pensa que não existe futebol nos Estados Unidos, eu vejo a quantidade. E aí eu comecei, e eu sempre fui um cara que tinha um entusiasmo muito grande pelo crescimento do futebol aqui nos Estados Unidos, e estudava muito isso, e comecei a dar alguns dados para ele. E aí eu falei uma frase para ele, eu lembro que eu disse para ele: olha, Flávio, é o maior mercado do mundo encontrando o maior esporte do mundo. Porque nos Estados Unidos, onde se vende mais ingresso para a Copa, onde se tem os maiores valores de direito de TV, é onde se vende mais chuteira, se vende mais bola, tanto da Nike como da Adidas, como de qualquer marca. Quer dizer, eu tenho um número gigantesco de praticantes. Isso a gente está falando, né, Rodrigo, de 2012, né? É, 2012, quer dizer, então, isso cresceu exponencialmente. Então, já é um mercado de esporte super maduro, onde... É, ainda você não está 100% explorado no maior esporte do mundo. E eu falei isso para ele. Eu lembro nesse dia, né, no final da conversa, ele falou assim: Alexandre, eu queria entender melhor. Eu acho que eu tenho interesse em participar, de comprar um time. Você estuda isso para mim. Eu fui para o escritório, não dei a menor pelota. Falei: cara, não, imagina, não vai acontecer. 2 dias depois ele me liga e fala: vem cá, e cadê o estudo? Eu falei: opa, o homem tava de fato falando
É
que
sério,
é
tá falando
sério o
sério.
negócio, né? E aí eu falei: não, Flávio, toma aqui, calma, não sei o que. Bom, aí liguei para o escritório de Nova York, nosso, da Octagon, E falei, olha, tem um job, e um job bem interessante que a gente vai... E aí, enfim, fizemos um projeto bem extenso de fazer análise de cidades, quais seriam as cidades onde um time de expansão, que é algo que para o brasileiro é impensável, né? Mas aqui nos Estados Unidos, sim. Principalmente naquela época, né? A liga estava expandindo, e como todas as ligas aqui nos Estados Unidos, elas crescem trazendo novos proprietários que vão buscar e vão iniciar times do zero em determinadas cidades. Surgiram três cidades no nosso projeto. Uma dessas cidades era Orlando. O Flávio já era morador de Orlando. E quando a gente levou a nossa ideia para o commissioner, o Don Garber da MLS, e falamos das três cidades, ele falou: olha, essa não é o momento para a gente ir. Essa segunda já tem alguém muito forte olhando, mas Orlando eu acho que é um caminho para vocês. E foi aí que começou. E aí a gente veio para cá, e é um projeto super interessante, do qual eu tenho muito orgulho, porque é você começar um time de futebol do zero, basicamente.
E essa escolha do local, do mercado, eu queria que você contasse um pouco mais de como foi essa decisão, porque, claro, vamos fundar aqui um clube de futebol, que já é muito diferente da realidade brasileira, porque no Brasil a gente já tem várias instituições centenárias que estão quebradas, então precisa recuperar, mas de fato já tem uma história, já tem uma tradição, às vezes até uma torcida. No caso do Orlando City, olhando ali para o mapinha dos Estados Unidos, hoje a gente vê a divisão das franquias e dos estados e tudo parece fazer mais ou menos sentido. Mas quando vocês estavam olhando naquele momento, 2012, o que é Orlando, né? Tem muita relação com a Disney, tem muita relação ali, enfim, com os brasileiros que viajam para aquela região, mas é só o que a gente sabe e é muito pouco. Quais foram os fatores que vocês levaram em consideração na hora de escolher a cidade?
Olha, alguns. O primeiro, a toda a região de Southeast, naquela época, não tinha um time de futebol. Quer dizer, de Nashville até Miami, não existia time de futebol. Hoje já tem o Nashville, já tem Atlanta, já tem Miami e tem o Orlando. O Orlando seria o primeiro time da MLS em Southeast, que é uma região onde você tem um mercado de mídia muito importante, você tem um mercado de grassroots, ou seja, de você buscar talentos para alimentar sua academia muito grande, onde o futebol recreativo já era muito relevante, né? Você tinha uma facilidade em termos de temperatura. Você imaginar que no inverno a Flórida é o único estado americano que não neva. Isso também ajudaria você possuir ali, fazer com que o esporte acontecesse no ano todo, né? Concorrência era um negócio importante para a gente não queria entrar numa cidade onde já tivesse dois times de NFL ou um time de NHL ou um time de MLB. Ou seja, o Orlando tinha um time, e esse time de NBA, que era o Orlando Magic. Só já a concorrência era menor. E também é sempre uma conta que se faz, assim, o quanto de investimento eu preciso colocar no mercado em questão para gerar a relevância seria necessário para a gente ter o sucesso que era o nosso objetivo. Ou seja, você ir buscar uma cidade como Los Angeles, Nova York, é um nível de investimento diferente de se você for para outras cidades. Então, quando você bota tudo isso dentro de uma panela, mistura, e essa equação faz com que Orlando se tornasse uma cidade extremamente interessante para a gente. Então, era botar a bandeira do futebol dentro do Southeast, com uma possibilidade de trazer talentos da região ali para dentro, fazia com que o esporte acontecesse o ano inteiro, com uma baixa concorrência. E Orlando tinha um detalhe que eu chamo de detalhe, mas é porque a gente sempre colocou na nossa cabeça que nós éramos, por acaso, brasileiros, mas na verdade eram investidores olhando a oportunidade nos Estados Unidos. Mas é óbvio que quando você olha a relação de Orlando com o brasileiro, né, que é uma relação que não existe de Orlando com nenhum país do mundo. Inclusive, eu tive que explicar para muitas pessoas aqui de Orlando. Eu lembro em conversa com o prefeito de Orlando, ele ficava: me explica isso, né? Ele entende, óbvio, é importantíssimo para a economia da cidade, mas por quê? O porquê disso, né? E aí sim tem a questão dos parques. Já tinha uma relação muito próxima. Então, para a gente, como brasileiro, era interessante que fosse Orlando. E no final das contas, eu acho que se mostrou vitorioso. A decisão foi super acertada.
Interessante para criar uma base de fãs no Brasil, isso era um fator?
Não era um fator, mas ser global era um fato, era importante. Você estar na cidade mais visitada do mundo, 70 milhões de visitantes por ano. Quer dizer, isso para a gente também fazia sentido. Uma coisa que a gente, como brasileiro, entendia muito rapidamente É que assim, você está num esporte, é o único esporte nos Estados Unidos que, de fato, está inserido numa comunidade global. Né? Naquele momento de 2012, onde a cabeça dos proprietários de clube, da própria liga, era muito, né, onde tinha seu planejamento e as linhas de receita, elas não olhavam, naquele momento ainda não era muito relevante. Ainda não é tanto, mas está crescendo, né, com a venda de jogadores. Na nossa cabeça, isso aqui vai crescer num momento e eu conseguindo ter aí um footprint de uma forma mais interessante do ponto de vista global. Seria importante. Então, uma cidade que já tivesse esse reconhecimento era bom. A gente tinha, desde o primeiro momento, interesse em atrair talentos da América Latina, e sendo na Flórida, sendo em Orlando, também seria importante para atraí-los, né? Então, isso tudo fez um certo sentido na época e, de fato, funcionou muito bem.
Eu ia perguntar isso depois, mas já que estamos nesse assunto para a gente conectar e fazer sentido, vocês conseguiram criar essa base de fãs brasileiros? Você conseguiu perceber isso? Claro que no banco de dados ali dos torcedores, deve ser um pouco mais fácil, mas isso mexeu no ponteiro da receita, por exemplo?
Não, 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 e não era o objetivo, Rodrigo. Sinceramente, a gente tinha. Imagina, você está começando um time do zero. Você tinha que crescer tanto dentro da tua base de morar. Nosso objetivo sempre foi o morador de Orlando, principalmente da região do centro da cidade, né, de downtown, que esses caras se apaixonassem pelo clube. Toda a nossa estratégia. As pessoas me perguntam: vocês contrataram o Kaká para poder atrair a atenção do brasileiro? Não, é um extra. O Kaká sendo esse cara global e atraindo a atenção do mundo, evidente que nos ajudou. Mas contratamos o Kaká justamente para responder a um objetivo dentro da nossa estratégia com os moradores da cidade de Orlando. A estratégia da vinda do Kaká, na verdade, foi o seguinte: a gente está indo para uma cidade que ela sempre foi underdog, né? Que é o conceito de ser
O
o nível
azarão,
mais
né?
fraco, né? No esporte que aqui existe, que é a NBA. Então, assim, o histórico do Orlando sempre foi: eles conseguem o primeiro pick do draft, trazem um grande talento. Já aconteceu com o Penny Hardaway, aconteceu com o Shaquille O'Neal, aconteceu com o Dwight Howard. Esses caras, eles ficam 5 anos, cumprem o contrato e fazem o quê? Vão para as grandes cidades. Tanto o Shaquille O'Neal como o Dwight Howard foram para Los Angeles. Então, existia aqui um entendimento de que o talento vem sob contrato. E assim que ele tem a oportunidade, o que que ele faz? Ou ele vai para Nova York, ou ele vai para Los Angeles, suas grandes cidades aqui dos Estados Unidos, né? E qual era a nossa estratégia? Nós temos que inverter isso. Porque é uma cidade que é conhecida, como você mesmo comentou, é a cidade do Mickey, é a cidade da Disney, ou seja, era uma oportunidade que o Orlando City tinha de criar uma identificação com aquele local, dar uma identidade para esse local. Tanto é que nós fugimos do nome, podia ser Orlando Fantasy, por exemplo, o Orlando Magic optou por esse caminho. O que ser o contrário? O nosso é Orlando City. Nós estamos falando com a cidade. Eu quero te dar uma identidade. E eu queria muito que a gente tivesse um atleta que pudesse ter escolhido Los Angeles e Nova York, mas ele quis vir para Orlando. E ali criar ali um sentimento de caramba, não, esse negócio é grande, esse negócio é aqui estamos falando de outra coisa. E o Kaká justamente entregava isso, porque ele de fato tinha recebido ligações tanto do Los Angeles Galaxy quanto do Red Bulls, inclusive o Red Bulls, o irmão dele, tinha jogado lá. E ele, no final, optou por vir para onde? Para Orlando. E aí a gente, de cara, no início de projeto, já nos colocamos em outro tamanho dentro da liga e, por consequência, a gente arrebatou ali os torcedores que sempre desconfiavam do esporte em Orlando. Não, calma aí. Aí tem uma história, esses caras têm ambição, esses caras estão fazendo um negócio diferente, né? E criar, sim, ali um sentido de dar uma identidade para os torcedores. E funcionou super bem, né? Quer dizer, a gente está falando, essa foto aqui, por exemplo, que é da nossa estreia, né? A gente está falando de 65 mil pessoas no primeiro nosso primeiro jogo, né? E uma cidade como Orlando. Então, explodiu mesmo o time na cidade, né, nesse em função de uma estratégia que eu acho que foi bastante bem-sucedida.
É um caso de sucesso. Eu nem gosto do termo, não gosto de fazer jornalismo que cobre casos de sucesso, porque eu acho que geralmente as pessoas só contam o lado bom e deixam o lado ruim de fora, mas não tem como não tratar o caso do Orlando City como um case de sucesso, né? Só para lembrar alguns elementos aqui, Flávio Augusto da Silva, fundador da Wise Up, foi o proprietário do clube durante um tempo, né? Vendeu recentemente. A maior parte do tempo que você esteve lá, o Flávio também esteve, né? Vocês contrataram o Kaká nesse movimento de enquanto os grandes jogadores até aquele momento preferiam ir para Los Angeles e Nova York, o Kaká foi para Orlando, Uma empresa que tinha 5 funcionários passou para mais de 100. Vocês construíram um estádio privado, 100% privado. Então, assim, são várias as façanhas feitas nesse período e a gente passa por elas num instante. Eu só queria voltar um pouco para como é que funciona a constituição do clube barra franquia, que é uma diferença já do mercado americano, né? São franquias, e a participação na MLS, né? Porque se alguém chega no Brasil para comprar um clube de futebol, vai ter que lidar com os picaretas e charlatães das associações civis sem fins lucrativos, que vão dar um jeito de vender essa associação para alguém. É o que tem acontecido com a SAF. Mas uma vez comprado, não tem liga de clubes, né? Está num processo de formação dessa liga nesse exato momento. Ele chega já com o clube constituído, tem ali uma chancela da CBF, faz um trâmite burocrático para transferir, está tudo certo. É diferente no mercado americano, né? Você tem uma liga fechada com um número determinado de clubes, de franquias, enfim. Como é que foi esse processo de constituição e de entrada na liga?
Primeiro a gente precisa entender que a MLS ela segue o modelo de ligas de esportes aqui dos Estados Unidos, que é absolutamente diferente de qualquer liga do planeta, porque é a única liga que é uma entidade única. O conceito de single entity ele não existe em nenhum lugar do mundo, ele só existe aqui nos Estados Unidos. Ou seja, hoje são 30 clubes, esses 30 clubes são donos da liga. Quer dizer, quando o Flávio compra, ele fez um investimento de 70 milhões para que seria o fee de franquia, né? O franchise fee. Na verdade, ele tá não só ele adquiriu o Orlando City, como ele também é dono de um 30-avos dessa liga, de forma absolutamente igualitária. Cada clube tem a sua participação dentro da liga, né? Quer dizer, eles fazem muito isso também para fazer uma proteção entre eles de clube, evitar que os preços cresçam muito em negociações entre clubes, enfim. Tem uma série de razões pelas quais para negociar melhor, negociar em bloco. Você consegue também fazer isso, não sendo entidade única, mas aqui nos Estados Unidos, o modelo que surge, que acontece, que inclusive é o mesmo de NFL, de NBA, é de entidade única. Então você compra a sua participação na liga, tendo o direito de montar ou de criar, de constituir o teu clube naquela cidade, e eventualmente, em alguns casos, aconteceram, né, em todas as ligas americanas, os caras, não, eu sou dono de uma franquia. Se não funciona nessa cidade, eu tiro ela daqui e levo para lá. Né? Na NBA tem o caso clássico do Seattle, que o Seattle Supersonics, eles tiraram de lá e levaram para Oklahoma. E assim aconteceu de outras formas, em outros casos. Aqui na MLS aconteceu uma única vez, e o proprietário, que era de Columbus, ele tirou o time e levou para Austin. Mas aí a liga conseguiu um outro interessado e manteve o time em Columbus. Mas de fato, o fato é que você é dono. Em sociedade, no caso, nesse momento, com outros 29 empresários desta liga, e essas 30 pessoas formam o que é denominado como Board of Governors, que é o conselhão, né, onde você tem mini comitês, né? Esses donos, eles indicam um commissioner, que nos Estados Unidos chama commissioner, mas seria o presidente da liga, o CEO da liga, que seja, e esse cara é o cara que vai tocar toda a governança da liga para os clubes, né? Então eles participam das grandes decisões. Existe um conceito que aqui funciona, porque eu participei, foram 8 anos participando dessas reuniões, né? Que eles são competidores no campo, mas são parceiros comerciais fora dele, né? Quer dizer, aqui existe o conceito de cap, né? Que seria um fair play financeiro elevado à décima potência, né? Que é cheio de
Bastante rígido,
regras.
né? É uma
Muito rígido,
regra, um
cheio
teto
de
salarial,
regras.
na verdade.
E o bacana, Rodrigo, de tudo isso, que nada é feito em achismo, nada é feito porque eu acredito. Eles contrataram um estudo, a Liga, nós contratamos, né? Isso foi, eu já estava na Liga, em 2016, um estudo enorme do Boston Consulting Group, que falou um pouco do que seria essa Liga dos próximos 10 anos. E o mais interessante, você vê ao longo desses anos as coisas acontecendo. No primeiro momento, e aí tudo é, como é que a gente faz essa Liga ser sucesso? Como é que ganha mais dinheiro? Como é que bota mais gente nos estádios? Como é que eu gero a energia, a atmosfera? E você começa a estudar. Então, por exemplo, no primeiro momento, temos que ter estádios específicos de futebol. E a razão disso é muito simples. Não é um produto atrativo para a televisão, nem para quem está dentro do estádio, se você tem um estádio de 60 mil e ter 30. 30 mil de média não é o problema, é uma ótima média. 30 mil de média é um problema quando você está sentado no estádio de 60. Se você experimentar, ligar a televisão, pode estar passando Real Madrid e Barcelona. Na época da pandemia, a gente viu isso muito. Estádios vazios. Pode ser um puta jogo, mas você fica, né? Aquilo não te atrai. Enquanto que aquele estádio lotado, aquela torcida vibrante, quer dizer, aquilo, opa, eu vou parar aqui e vou assistir esse jogo. Né? Para o público americano, isso fazia um sentido muito grande. E dentro do estádio também, você tinha que gerar energia, atmosfera do estádio. Você não tem atmosfera em estádio de 60 mil quando você tem 30. Então, essa foi a razão pela qual a Liga forçou mesmo, como determinação, cada clube tinha que apresentar um plano em quantos anos você vai me entregar esse estádio. No nosso caso, que a gente estava entrando, foi uma determinação para que a gente pudesse ter a franquia. Que a gente tivesse o nosso estádio. Então, a gente construiu um estádio em downtown, 25.500 assentos. Então, isso era uma determinação. A partir dali, qual foi a segunda determinação? Bom, precisa treinar bem. A casa precisa ser boa. Para você ter uma academia forte, a academia tem que estar próxima do time principal. Então, precisa ter CT. E aí, todos os clubes começam a investir em centro de treinamento. Nós construímos o nosso também, se não me engano, foi 2018, não é? É, 2018 nós estreamos o nosso CT. 2017 o estádio, 2018 o CT novo. Então, você tinha que ter um plano definido de infraestrutura de clube para que você pudesse depois, aí sim, buscar os resultados esportivos. E o Orlando City fez justamente isso. Foram 5 anos onde a gente construiu o estádio, a gente construiu o CT, a gente se estruturou. E eu falei para o Flávio: aí sim, Flávio, a gente vai se colocar em condição de disputar títulos. Né? Nos 3 anos seguintes, a gente foi a duas finais e ganhou uma. Então. Essa era o pensamento e essa tese. Com relação aos investimentos em atleta, o negócio é tão específico, existem incentivos do CAP. Se você vai buscar jogadores sul-americanos que jogaram pelas suas seleções e que tenham menos de 24 anos, é nesse nível a determinação. Não é determinação, mas assim, olha, é por aí que vai. E aí você começa a ver nos últimos anos o quê? Uma série de clubes da MLS buscando atletas na América do Sul. No Brasil, menos, né? Agora que está começando a vir, porque o Brasil é um país mais caro, né? Mas você vê Uruguai, o Peru, a Venezuela, a Argentina, uma série de jogadores jovens que estão vindo para a MLS e que depois, eventualmente, vão para a Europa, como foi o caso do Miguel Almirón, por exemplo. É um bom exemplo disso. Ou o Facundo Torres, que a gente trouxe para o Orlando City, que eventualmente já estão falando aí que o Arsenal, agora eu não estou mais no clube, eu não sei, mas parece. O que eu leio é que aparentemente o Arsenal teria interesse, etc. Então, assim, esse é um movimento que vai começar a acontecer cada vez mais. Mas isso tudo não é o acaso, isso tudo não é. Porque, assim, olha, é aqui que tem que ir, o celeiro está lá, vamos trazer esses jogadores, a gente dá uma trabalha ele aqui. É um shelf importante para a Inglaterra, principalmente. Né? Hoje a MLS ele é transmitida em quase 200 países, e você manda esse jogador depois, ele pode fazer o segundo passo dele para a Europa. Isso vem acontecendo. Então, assim, tudo tem. E esses planejamentos, essas decisões, elas acontecem no âmbito de liga, com os donos e os seus presidentes de clube, onde todos ali tiram o seu boné de clube, colocam o seu boné de liga e pensam: como é que a gente cresce? Porque é óbvio, se eu cresço o bolo e eu tenho um 30 avos desse bolo, vou ser beneficiado por isso, né?
Exato. E aí tudo tem um motivo. E tudo tem um motivo até agora num termo coletivo, né? A gente está falando aqui de liga. Num termo individual, você já falou que tem investimento em estádio, tem investimento em infraestrutura, tem investimento para ser parte da própria liga. Quer dizer, é custoso se tornar dono de um clube de futebol nos Estados Unidos. E aí eu não vou te perguntar nenhum detalhe específico do Flávio Augusto em si, mas para a gente entender como a dinâmica funciona. Como é que o dono vai ter esse retorno? Até acrescento aqui, antes de você responder, que eu estava olhando as contas do David Beckham esses dias, né, e eu estava olhando só porque elas são públicas. As empresas dele têm os seus balanços publicados na Inglaterra. Eu peguei para dar uma olhada como é que funcionava. E aí tem lá que ele tira a receita com a marca dele acima dos 30 milhões de libras por ano, enquanto o resultado de investimentos que ele faz, entre eles no Inter Miami, um clube dos Estados Unidos, ali tinha assim menos de 5 milhões de libras. Então, não é do clube de futebol que ele está tirando receita no dia a dia para a empresa dele. Agora, não quer dizer que ele não está fazendo um bom negócio, porque ele investe no começo, faz todos esses investimentos, e em algum momento o valor desse ativo, né, vai aumentar e ele vai poder revender. Me parece que foi assim que aconteceu com o Flávio Augusto. Fez todos os investimentos e em algum momento ele revendeu. É por aí que se ganha dinheiro com o clube de futebol nos Estados Unidos?
Depende muito do interesse, do objetivo de cada proprietário, né? Eu diria para você que teu linha de raciocínio está certa. A grande maioria dos donos de clube nos Estados Unidos, eles não olham dividendos. Eles vão olhar a equity, né? Eu não posso entrar nos detalhes financeiros, mas eu vou te dar um dado só para você entender como é que a coisa funcionou. Quando o clube Flávio entrou, nós entramos em 2012, e esse número ele mesmo divulga, quer dizer, ele pagou 70 milhões de dólares pela franquia. A última franquia foi vendida a 320 milhões de dólares. Tá? A gente está falando aí de menos de, um pouco menos de 10 anos. Tá? Essa valorização, esse crescimento que ele foi buscar na decisão dele de saída do clube, ter esse upside. E ele teve. Então o Flávio está muito feliz com o investimento que ele realizou. Outros proprietários, são famílias tradicionais, o cara às vezes quer aquilo para o resto da vida, ou um clube de futebol, ele se paga, ele empata, ele está bacana, mas ele ajuda em outros negócios que a própria família possui nas regiões, e tem sim clubes. Aqui nos Estados Unidos, que eles trabalham no sentido, não, eu preciso trabalhar para ter dividendos. Você vende mais jogadores, você investe um pouquinho menos e você tem resultado. O Orlando City, por exemplo, tinha um resultado operacional positivo. Quando eu digo resultado operacional, é fora os investimentos na construção de estádio, CT mesmo em compra de assets, que seria a compra de direitos econômicos de jogadores, porque aquilo ali depois reverte para em venda no futuro. Agora, como resultado operacional, o Orlando City, ele operava no azul. E todos os clubes na MLS, eu diria que quase todos os clubes na MLS, operam no azul, o que eu chamo de resultados operacionais. Agora, evidentemente que ainda é uma liga que tem 26 anos, né? É uma liga que ainda está em momento de investimentos. Alguns clubes mais, outros menos. O Orlando City, eu acho que já está no momento onde ele está, já tem um bom CT, já tem um estádio, e aí ele vai ser, e agora ele está se permitindo a fazer investimento em atletas, né? Os novos proprietários estão se permitindo a isso, né? E outros clubes ainda vão ter que buscar outros investimentos de infraestrutura até chegar o momento que eles podem voltar-se para a compra de jogadores. Então, quer dizer, é uma liga em crescimento, e digo uma coisa para vocês, assim, os direitos de TV crescem absurdamente. Esse novo deal agora que vai começar esse ano com a Apple, na minha opinião, foi disruptivo, super interessante. Outras ligas do mundo deveriam olhar, né? Quando você pula o teu middleman, vai direto no consumidor, né? Quer dizer, vamos ver, de repente dá certo, né? Então, olhar com muita atenção o que vai acontecer com esse deal da Apple. Mas a verdade é que ele aumentou em quase 3 vezes a sua receita em termos de direitos de TV, podendo crescer até 5 vezes. Então, assim. E tem uma linha aí, que é a linha de vendas de jogadores, que não existia até 3 anos atrás, né? Você vende um jogador hoje por 10 milhões de dólares na liga, é um excepcional negócio. Excepcional negócio, né? Então você veja o caminho que ainda tem para crescer em termos de vendas de jogadores, com alguns casos de muito sucesso. O Miron deles, o Afonso Davies é para o Bayern de Munique, é outro exemplo, e tem alguns outros aí que a gente pode estar falando. Nós mesmos tivemos um jogador que veio do draft do college, que aliás é um negócio que só existe nos Estados Unidos, né? Veio por nada e foi vendido para a Inglaterra por 10 milhões de dólares. Então você investe zero, investe evidentemente no jogador, veio, né? Apareceu, jogou, treinou, etc. E depois ele é vendido e tem um certo resultado. Então, se existem algumas linhas que ainda de receita que vão acontecer e vão crescer nos Estados Unidos, outras vão continuar crescendo, e assim, e se você olhar, tiver a curiosidade, dá uma olhada lá quem são os 30 proprietários de clubes nos Estados Unidos, você vê que a possibilidade de dar errado é muito pequena. São grandes empresários, são caras que têm muito sucesso nas suas áreas, né? Então, a gente brincava muito na liga, né? Outro dia, pô, a gente estava querendo entender melhor como é que funciona o eSports, se a coisa do e-game é um negócio que, né, do online, esse negócio vai funcionar. E quem traz quem? Ah, traz o Brandon Beck, ele é um dos proprietários do LAFC. Quer dizer, um dos proprietários da liga é o cara que simplesmente é o cara que inventou o League of Legends. E ele estava falando para a gente como é que funciona esse mercado. Então, assim, ali dentro tem muita gente com muito conhecimento, então, e ainda assim, contratam empresas de fora que fazem análise de mercado, e essa análise de mercado depois ela é seguida, né? E isso é um negócio que acontece na liga. E eu e as pessoas comparam muito, tentam comparar muito com o Brasil, mas eu vou te dar um dado, Rodrigo. Eu lembro que quando o Boston Consulting Group veio falar do planejamento e a gente estabeleceu esse planejamento, eu lembro que, eu não vou citar nomes, mas tinha um proprietário que também era dono de clube na Premier League, e que disse o seguinte: olha, lá na Premier League não tem um estudo desse tamanho, com essa profundidade, na Premier League. Então, assim, e ele disse: eu vou levar para lá, eu vou estimular, incentivar para que tenha. Então, isso é muito bacana, é a coisa da coisa mais metódica americana, né, de fazer negócios, que eu acho que eu sou um cara mais assim também. Eu gosto de planejamento de 10 anos, eu gosto de entender que quando é que. Obviamente você vai corrigindo rotas, mas você precisa ter um caminho, você precisa ter um norte, né? As decisões muito atropeladas, assim, eu tenho muita dificuldade De entender. E aqui funciona dessa maneira.
E entender essa dinâmica, eu acho que é importante para a gente no Brasil, enquanto novo momento que a gente está vivendo, né? Porque estão chegando os empresários, estão comprando as SAFs, elas estão sendo constituídas, e muita gente toda vez se faz a mesma pergunta: por que que o dono compra? Ele pode ter o dinheiro via dividendos, é mais raro que isso aconteça, ele pode ter um interesse em ter outros negócios ali atrelados, vinculados, então, ser um grande empresário da cidade, do estado, ele usa o clube de futebol para beneficiar outros negócios, e não necessariamente aquele clube precisa ser extremamente lucrativo, mas o que é mais comum, mais frequente, é fazer os investimentos, passar 5, 10, 15 anos, valorizar aquele ativo e revender ele por um valor mais alto. Então, quem está vendo clubes de futebol sendo comprados no Brasil hoje, precisa saber que em algum momento eles vão ser revendidos, né? Faz parte do negócio,
Mas,
é assim que
Rodrigo, eu acho
funciona.
assim. Você está certíssimo. Agora, vamos entender como que significa vender. Ele pode vender uma parte, continuar sendo o majoritário. Ele pode vender ao mercado, indo para um, sei lá, no futuro, como já acontece hoje na Inglaterra, de você abrir um IPO, né? Então, existem várias modalidades de venda, digamos, não, que não necessariamente o cara entra para simplesmente abandonar e lá. Porque o torcedor tem muito essa preocupação, né? Ah, o cara vai entrar, vai ficar 3 anos, vai abandonar. Primeiro que um projeto desse não funciona em 3 anos.
É, não dá. Tem
Segundo,
que ser
que
muito
existem outras
aventureiro para ser
modalidades.
tão rápido.
Exato, existem outras modalidades de venda. E é óbvio que o empresário, ele quer ver aquilo sendo valorizado. E um produto valorizado é bom para a torcida, né? Então, quando as pessoas perguntam para mim assim, pô, a única solução do futebol brasileiro é a SAF? Eu não. Mas para alguns clubes, sim. Tem outros clubes que não. Agora, uma certeza eu tenho, e aí é uma convicção minha, eu posso errar e quebrar a cara lá na frente, mas uma convicção minha é que, independente dos clubes que vão virar SAF e dos clubes que vão tomar a decisão de não virar SAF, todos, em função desse movimento, vão ter que se profissionalizar. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Então,
Até
as
diria que
SAFs.
profissionais já são na parte assim do middleman, né? Para usar um termo em inglês aqui, mas os profissionais que estão nas principais funções é o CEO, o diretor financeiro, o diretor de marketing, até o diretor de futebol já são posições profissionais. O que não é ainda profissional é o dono. E aí, alguns clubes, enquanto SAFs, vão ter donos com cabeças diferentes, que é exatamente isso que você está relatando, o que acontece nos Estados Unidos. Outros ainda estão com presidentes eleitos, com vice-presidentes, etc., que é uma parte política. Esses caras também teriam que ser mais profissionais, até para dar o próximo passo, que é fundar a liga, que é ter essa visão coletiva. Né? Se o Brasil consegue copiar as grandes ligas nesse ponto, que é básico até, né? De ter a liga, ter todo mundo pensando junto e ter pessoas lá no ponto que manda, né? No ponto mais alto da estrutura, que é o do proprietário barra presidente eleito, com uma cabeça mais profissional, aí sim a gente dá esse outro passo, né?
Eu acredito, assim, as pessoas às vezes me perguntam o que é sucesso num projeto, né, de futebol. Eu acredito em três coisas fundamentais, que é governança, que é inovação e uma execução impecável, né? Se você consegue fazer essas três coisas de forma... você tem que ter uma governança, e essa governança, ela evidentemente que ela você tem que ter atua no clube, mas ela tem que partir de algo maior. Daí a esperança de que a liga possa chegar olhando muito isso. Quer dizer, eu não estou dentro, né, evidente, não sei, imagino que as conversas estejam. Conheço pessoas que estão lá, e às vezes quando a gente bate uns papos, mas eu entendo que existe ali um sigilo, né? Mas o que eu escuto é que sim, estão sendo conversados governança. O que sai muito na mídia é muita discussão de como é que é a distribuição dos direitos, etc. E que eu acho que é importante essa discussão, mas tem outras super importantes, como o fair play financeiro, como o que a gente quer para daqui a 10 anos, onde é que a gente quer estar daqui a 10 anos, qual é a estratégia, etc. Outras linhas de receita, por exemplo, que hoje o mundo opera e que no Brasil ainda não temos. Quer dizer, essas conversas, dentro de uma realidade de governança, olhando inovação, né? Eu vi muito outro dia você escreveu a respeito do que o Palmeiras está fazendo, e evidentemente que tudo que você faz de novo, no primeiro momento, é interessante se discutir mesmo, né? Porque você eventualmente vai corrigir rotas, mas eu acho interessante que as inovações aconteçam, né? Que elas possam. Quando eu cheguei no clube, por exemplo, no Orlando City, o ingresso era no papel. Nós acabamos com isso. No início, a torcida, mas como assim? Como é que eu faço? Se eu como, trago. Sempre tem, num primeiro momento, né? E falei, não, teu ingresso é no telefone, você vai ter lá o QR Code, você vai colocar lá na entrada, ele é único, ele é seu, e você vai entrar no estádio. Porque é importante que a inovação aconteça para o benefício do torcedor e, evidentemente, para o benefício do clube, né? Saber quem está ali, saber quem é aquela pessoa, que hábito aquela pessoa tem para, evidentemente, crescer as relações comerciais que o clube tem com o seu torcedor. Então, assim, é governança, com a regra do jogo, é muito importante ser discutido isso. A inovação, e no caso da MLS, é interessante, porque tem um departamento na liga olhando para isso. E dividindo depois com os clubes, olha, está acontecendo isso não sei aonde, esse aqui é a melhor prática, olha, tem essa empresa assim, o que que vocês acham? E vão sempre estimulando, sempre, sabe, trabalhando em frente aos clubes para que eles possam abrir os olhos para aquilo. E execução, né? Quer dizer, um game day é um game day e precisa estar, no nosso caso, eu imagino assim, é um timeline de minutos, né? O teu torcedor, você precisa cuidar dele da hora que ele acorda para ir para o jogo. Como é que ele chega no estádio? Como é que ele entra no estádio? É um sofrimento, é uma fila horrorosa. O cara, para comprar um refrigerante, um cachorro quente, ou uma cerveja, nos estádios que podem, né? Quer dizer, é difícil, é sofrido. Como é que você faz com que essa experiência seja melhor? Isso, na minha opinião, é uma execução impecável. Então, tratar bem o teu cliente, que é o teu torcedor, né? Eu acho que a Copa do Mundo ajudou muito o Brasil, no sentido de você ter hoje estádios. São modernos, são estádios melhores. Eu não comungo da ideia de que, ai, que saudade da geral em pé, horroroso. Eu não acho que é isso, né? Eu acho que a gente pode trabalhar no sentido de trazer e ter sempre aquele sentimento e a energia, a atmosfera, puxa, que sempre teve nos estádios, mas dando um conforto, quer dizer, dando um mínimo, né? Quer dizer, então, você vai aqui nos Estados Unidos, qualquer jogo, de qualquer esporte, né? E você tem. Sabe, você chega, você estaciona, você compra, sabe, você consegue, você tem uma puta experiência, você sai de lá feliz, né? E é isso que no Brasil já começa a acontecer, né? Em estádios que dão essa possibilidade. Os que não dão, eu acho que eles precisam ter um plano para que possa dar, né? E a partir daí, evidentemente, que isso tudo, com o teu cliente satisfeito, com o teu cliente uma experiência melhor, é evidente que a tua relação com ele vai ser maior. E a partir desse momento, você vai ter mais receita. Essa receita vai reverter em quê? Em maior possibilidade de investimento, né? E aí, possibilidade de investimento faz a roda ela ir por inteiro, porque o torcedor está feliz. Então, o torcedor, na verdade, que ele quer? Contrata o cara mais caro, bota ele aqui no jogo, mas ele não entende que, pô, mas você compra a camisa do time, você vai no estádio, você assiste o jogo, você se relaciona com o clube, você faz com que esse clube tenha condições, né, econômicas para fazer com que aquilo funcione. Então, assim, é esse equilíbrio que precisa acontecer, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, é o seguinte: você exige tudo isso do torcedor, mas você oferece. Você quer que o cara vá no teu jogo, mas pô, é um sofrimento para ele no teu jogo, né? Então, assim, eu entendo que esse sistema, o ecossistema do futebol, ele tem uma oportunidade. Teve a primeira grande oportunidade em 2014. Não acho que capturamos 100% dela. Está tendo uma oportunidade gigantesca agora com as SAFs e com a possível vinda da Liga. Que também será uma pena se a gente não conseguir capturar todas as oportunidades possíveis. Os exemplos estão aí no mundo, não precisa inventar nada, só sai copiando, mas precisa ter um pensamento de melhores práticas para que esses clubes consigam capturar tudo que é possível, para que efetivamente o futebol brasileiro tenha o mesmo tamanho em negócios, como hoje tem em respeito pelos 5 vezes campeão do mundo, melhor futebol do mundo, etc. que somos.
E o tempo está passando, né? Isso é a parte preocupante dessa história, porque os direitos de transmissão, eles vencem o próximo contrato em 2024, ou seja, tem 2 anos de contrato assegurado. Não dá para deixar para vender esse direito em cima da hora, lá em 24, porque quem vai comprar precisa ter um tempo de planejamento financeiro e de próprio investimento em pessoal, em equipamento, em grade, etc, etc, etc. Então, a gente está perdendo tempo. Mas para não fazer deste episódio mais um episódio de falar de futebol brasileiro e voltando ao nosso ponto do futebol nos Estados Unidos, eu queria voltar para essa questão das receitas, né? Porque esse é um ponto que para mim é um ponto cego. Eu nunca vi um balanço financeiro de um clube de futebol dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles são muito transparentes em relação ao salário do jogador. Esses salários eles são públicos, né? A liga publica ali uma lista com toda a remuneração de cada atleta de cada equipe. Inclusive, os valores são muito mais baixos do que a gente imagina, né? Mas não publica balanço financeiro de clube de futebol nos Estados Unidos. Ah, eu vou te perguntar do Orlando? Não vou. Eu só queria ter uma ordem de grandeza, primeiro, em tamanho de faturamento. Ah, óbvio que o Orlando City tem um, o Inter Miami tem outro, Los Angeles, Nova York, etc. Cada um é diferente, eu sei, mas qual é mais ou menos o tamanho de um faturamento de um clube de futebol nos Estados Unidos? É 100 milhões de dólares? É 200? É 50? Tá mais ou menos em que faixa?
É, então deixa eu te dar alguns dados importantes. É, não divulga justamente porque é uma entidade única. Isso é difícil da gente entender. Mas, por exemplo, quando um jogador é contratado, quem contrata é a MLS, o contrato é com a MLS. Depois ele é alocado no clube. E de fato é o clube que procura, ele que prospecta, ele que negocia, ele que faz tudo. A liga não se envolve. Mas na coisa legal é uma entidade única. Por isso que, na verdade, você olha o resultado da liga como um todo. Como é que funciona? Existem receitas que são receitas da liga, direitos de TV, por exemplo. A receita é da liga e ela distribui para os clubes como salários, através dos caps, né? Você tem fora do cap simplesmente aqueles jogadores que aqui eles chamam de DP, né? Que é o Designated Player, que é uma forma de deixar com que os clubes pudessem fazer investimento maior. A gente está falando de três, mas tem algum é isso que eu estava falando, os subs 22. O U22, que aí são outros oportunidades que você tem de investimentos em separados, e aí que você faz, o clube faz ele próprio. Mas no geral, os salários dos jogadores que compõem a base ali, né, do time, a gente está falando aí de a gente está falando de até 30 jogadores, eu diria que 26, 25 é pago no cap. Esse dinheiro vem direto da liga, a liga deposita o salário na conta do jogador, e esse dinheiro vem que é das receitas que são gerais, nacionais. Alguns patrocinadores são nacionais, os direitos de televisão eles são nacionais, e isso é distribuído de forma igualitária para os clubes. Outras receitas que os clubes ainda têm é de franquia de expansão. Então, quando um time eu entro, eu pago lá a minha franquia de expansão, esse dinheiro é distribuído para os antigos, porque já estavam, né? E eles fazem o que querem com essa receita. E existem receitas locais. Né? Até antes desse deal com a Apple, eu podia fazer vendas de direitos de TV localmente. Eu tenho os meus patrocinadores locais, que é o principal de camisa e tudo que envolve. E aí o americano, a forma como ele entende o patrocínio e o marketing esportivo aqui é completamente diferente. Nós temos 40 patrocinadores, no Orlando City, também daí. A divisão de categorias, ela é feita minuciosamente. O entendimento de propriedades, que não são somente as propriedades na camisa, também é um entendimento outro. Né? Quer dizer, a forma de você mostrar para o cara, assim, olha, eu vou te entregar, você vai ter resultado, não necessariamente estando na camisa. Né? No Brasil ainda existe essa necessidade de ter a visibilidade, ela é muito importante. Porque às vezes tem patrocinadores espalhados por toda a camisa, etc. E a placa do campo é importante, etc. Então, você tem ali uma divisão de receitas entre nacionais e as locais. Né? E aí tem a venda de jogadores também, que uma parte grande vai para o clube, a parte pequena vai para a liga. E outra forma de financiar a liga é que um percentual da venda de ingressos, percentual menor, vai para a liga e tua maior receita em venda de ingressos fica com o clube. Então, assim, vamos combinando, entendendo que os direitos de televisão eles pertencem à liga e entram no clube de outra forma, as tuas duas linhas grandes de receita do clube. E agora a terceira que está se aproximando de vendas de jogador, mas assim, em geral, neste momento, as duas maiores receitas, a gente está falando de vendas de ingressos e patrocínios, né? E para te dar uma ordem de grandeza, é difícil, porque as diferenças de clubes são tão
São grandes, eu sei,
diferentes
é
dos
uma pergunta
mercados, né?
canalha, é uma pergunta
Mas
canalha.
nenhum clube na MLS hoje fatura menos de 50 milhões de dólares. Nenhum. Isso não considerando nenhuma receita em direito de TV, porque essa, de novo, ela é nacional e ela retorna para o clube como cap, como salário, como venda de jogador. Então, assim, isso, quando você olha para uma NBA, quando você olha para uma NHL, a NFL esquece. Isso aí é um outro universo. Você tem uma ideia, Rodrigo, dos 300 maiores audiências de TV do ano, 292, uma coisa desse tipo, tem isso na Spotco, é NFL. E não estou falando de esporte, eu estou falando de qualquer audiência, de qualquer programa nos Estados Unidos. Então a NFL é um monstro enorme. O segundo é a NCAA, que aliás valia um outro podcast nosso, só para falar de como é que funciona o modelo de esporte universitário americano. Quem cria, as pessoas não sabem como é que um Phelps vive, né? Como é que é esse salário? A natação rende? Não, a natação não rende. Quem paga é o futebol americano universitário. E tem contrato de TV de mais de US$ 1 bilhão em conferências que tem 10 times e que não pagam salário. E aí, só que eles são obrigados a terem programas de outros esportes. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Então, você tem NFL, você tem o esporte universitário, e aí você tem todas as outras ligas, você tem a MLS, que tá crescendo e que tem aí um caminho. É grande ainda pela frente, e eu acredito assim fortemente que a próxima Copa do Mundo acontecendo nos Estados Unidos, o crescimento do esporte e o crescimento de receitas aqui será exponencial.
Outra curiosidade também nessa linha financeira e de receitas. Quanto disso vem de Estados Unidos e quanto vem do México? Porque tem essa característica muito curiosa no mercado americano, que ele é muito próximo do México, tem um público no México, tem muitos imigrantes também, enfim. E a gente até às vezes sai alguma discussão em termos de união das ligas. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas enfim. E tem uma receita relevante que vem do México?
Alguns clubes mais do que outros, no nosso caso, não. No Orlando City, eu diria que a receita, mais de 70% dela são americanos. Tá? E aí você tem ali 20, 20, 27, 30% que vinha vamos falar assim, de Latinoamérica, envolvendo o México, né? Então, a maioria esmagadora vem dos Estados Unidos. O mercado de futebol mexicano nos Estados Unidos é que é muito grande. É gigantesco, né? E é um mercado próprio. São mexicanos, filhos de mexicanos que moram nos Estados Unidos e que assistem. Assim, é quase, eu diria que o direito, eu acho que o direito de TV da Liga MX no México é muito parecido com o que ele consegue aqui nos Estados Unidos,
Pois
né?
é,
E
pois é.
existe sim um interesse, aí um interesse técnico de futebol mesmo, da MLS se aproximar ao México. O primeiro grande objetivo da Liga, dentro desse estudo que a gente estava falando, é de precisa se aproximar do México. Como é que se aproxima do México? Tem que jogar mais contra eles. A Liga Mexicana, em função do cap dos Estados Unidos ser tão rígido, tem muito mais. Quer dizer, consegue contratar melhor, consegue investir mais em jogadores. E aqui precisava ter um investimento mais inteligente, mais eficiente. E aí você vê que o trabalho está sendo feito, que pela primeira vez na história da Liga, um time da MLS venceu a CONCACAF Champions League e vai para o Mundial Interclubes, que é o Seattle que vai esse ano. Então, chegou lá. E existe uma série de. E agora, o movimento dessa união está crescendo cada vez mais, né? Quer dizer, para os Estados Unidos é importante que ser percebido em termos de qualidade de produto dentro do campo, jogando contra os clubes mexicanos e eventualmente vencendo os clubes mexicanos. Então, você tem hoje uma série de campeonatos. Pela primeira vez vai ter um campeonato, vai parar as duas ligas no verão, e vai ter realmente um campeonato único entre todos os clubes da Liga MX da MLS, que vai se chamar Leagues Cup, vai acontecer nos Estados Unidos. E para o México, qual é o interesse? É onde está a receita. Onde está? Você me pergunta, poxa, qual é a analogia? Que tipo de oportunidade o Brasil ou a América. Eu acho que a Conmebol tinha que conversar com a CONCACAF. Para a CONCACAF é muito importante a aproximação com a Conmebol, por conta de legitimar qualidade de jogo. E a Conmebol precisa da CONCACAF porque precisa do dinheiro, né? O recurso está aqui nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você tem o Brasil, que tem um poder de investimento muito alto, e o resto dos países da América do Sul não possuem. Então, uma Copa América que envolva, né, sei lá, eu não sei, não vou me meter nisso, mas eu digo assim, algum pensamento que possa existir envolvendo as duas confederações, seria importante, em função que uma tem a oferecer, o que a outra tem a oferecer. É bom para todo mundo, né? E os Estados Unidos e a Liga Mexicana já entenderam isso, já estão fazendo um trabalho bem próximo, já tem uns 5 anos.
Legal. Para a gente amarrar, eu vou te fazer minhas duas perguntas. Uma é clichê, a outra acho que não. Vou começar pela que não é. Com tudo que a gente conversou aqui hoje, MLS ela é muito adiantada em relação a outras ligas, especialmente se a gente tratar de futebol brasileiro, que nem liga é, em termos de governança, organização, estratégia, né? São vários os exemplos positivos. Ao mesmo tempo, a gente encontra salários de jogadores que são muito mais baixos, o próprio México consegue pagar melhor para jogadores do que a Liga dos Estados Unidos. E aí, talvez fique a dúvida no nosso ouvinte, que é, mas espera aí, se os Estados Unidos têm uma das maiores populações do mundo, tem a maior economia do mundo, ainda que seja um mercado dividido entre vários esportes, o futebol vem crescendo e vem crescendo há muito tempo, né? São vários os pontos ali, turning points, na história do soccer nos Estados Unidos, que mostram que o negócio está crescendo. Então, desde o Pelé chegando lá no New York Cosmos dos anos 70, 75, até a própria MLS sendo reestruturada nesses anos 2010 e crescendo muito, investidores que entraram, fizeram bons negócios e revenderam com ativos valorizados, o próprio Flávio Augusto, no caso do Orlando, é um exemplo desse sucesso. Por que não soltar essas amarras? Por que que o americano insiste nesse sistema fechadinho e que não pode gastar, pá, pá, pá. Por que que ele não solta? Por que que ele não começa a gastar dinheiro, trazer ídolos para acelerar esse crescimento, que é o que muita gente faria e faz em outras partes do mundo?
Rodrigo, essa pergunta é super interessante. Eu vou te dizer uma coisa, ó. É uma pergunta que ela acontece no âmbito de conselho. Existem donos, por exemplo, que têm esse pensamento. Vem cá, por que que a gente está se amarrando aqui? Porque não cresce. Porque não deixa. E existem outros donos que, até o momento, maioria, que acredita que tem que ser um escalonamento desse investimento de forma mais sustentável. Vamos dizer assim, né? Quer dizer, a receita ela precisa realmente suportar os investimentos. Agora, justiça seja feita com a liga, está crescendo, né? Antigamente a gente falava em 1 milhão de dólares de salário anual, a gente está falando aí uns 5 milhões de reais, né? Muito difícil. Hoje, uma grande maioria ganha. Então, assim, maioria exagero, mas já tem bastante jogadores que estão nessa faixa. Né? Eu acho que o mais importante do que está acontecendo com a liga é que a disparidade está acabando. Né? Quando criou-se a lei Beckham, né, que é essa do DP, e eu mesmo e a gente mesmo no Orlando City viveu isso, né? Você tinha um jogador com Kaká lá com 6 milhões e meio de salário jogando com um cara que ganhava 40 mil, então, por ano. Então essa diferença, esse delta. É que a discussão que eu, por exemplo, propunha muito na Liga aqui nos Estados Unidos era: ok, não vamos discutir a ponta da pirâmide, mas vamos diminuir o delta. Esses caras têm que ganhar mais. Você precisa ter uma base ali de jogadores que possam ganhar bem, para que, senão, até o cara ali de cima ele acaba não querendo vir, né? Ou, como no passado, o cara vinha com outros propósitos, né? Hoje não. Então, hoje você tem ali, existe a diferença? Claro que tem. Você tem o cara que ganha 4, 5, 6 milhões, né? Agora, o cara que ganha menos já não ganha 40 mil mais, né? Ele vai ganhar 300 mil. E assim, você vai diminuindo esse delta. Eu acho que essa é a primeira discussão que precisa diminuir. E aí, a partir daí, a gente vai ver um crescimento em poder de salarial, etc., forte daqui para frente. Agora, tudo dentro de um conceito de responsabilidade, né? Que é um pouco que me preocupa, por exemplo, me preocupa, mas enfim, que eu acho que o Brasil precisa ter essa conversa, né? Porque é importante que cresçam os salários, claro que é, mas eu acho que é importante que exista ali sabe, você tem que entender que existe uma série de investimentos iniciais de infraestrutura que são necessários e para o crescimento da liga como um todo, para que seja capturado essa receita lá na frente e aí, a partir daí você poder pagar bastante aos jogadores, né? Então, é esse pensamento que eu acho que em algum momento precisa ser feito. E aqui é muito discutido isso. E tem uma grande diferença, que aqui tem sindicato, né? Quando você falou a Liga divulga o salário, não é a Liga, né? É o sindicato de jogadores que divulga.
Sim,
Então,
verdade.
assim, e essa conversa, e ela é negociada a cada 5 anos, né? Às vezes tem greves, às vezes tem lockouts, enfim, a história está cheia. A MLS nunca aconteceu, mas em outras ligas aqui já teve casos em ligas americanas, acho que foi a de beisebol, que teve uma temporada que não aconteceu. Os jogadores fizeram greve. Então, aqui é um pouco diferente isso. A cada 5 anos, sentam-se os donos com o sindicato, representam com os jogadores que são representantes desse sindicato, e discutem quais são as regras do jogo nos próximos 5 anos.
É, o
E aí o
ambiente é todo
salário.
muito diferente, né? O
E o mais
ambiente é todo muito
interessante,
diferente.
Rodrigo, para você ver, é que o nível da discussão, evidente que eles falam de salário, mas eles falam em condições também. Eles também exigem um bom CT. Eles também exigem bons estádios. O jogador, por exemplo, não quer voar de voo comercial. Uma questão da própria saúde, né? Fica lá 3 horas em pé, cancela voo, entendeu? E sentado hoje, por exemplo, na MLS, ninguém voa de voo comercial. Nenhum jogador. De nenhuma liga, inclusive, né? E isso é uma questão de conforto, claro, mas é também vai, vai é, é, tem um impacto em qualidade de jogo, né, no campo. E também é isso, e isso precisa acontecer no âmbito de liga, porque o pensamento de você ter ali equiparar as possibilidades de vitória tão importante que na MLS, que tinha dono de clube, falar, não, eu tenho meu avião, vou botar, o cara é dono do time de NFL, já tinha um avião lá, eu vou botar, não pode. Então você tinha limites, né? Você tinha limites, se eu não me engano, eram três pernas fretado, que eu poderia ter, se assim quisesse. Alguns clubes usavam as três, outros usavam nenhuma. Enfim, mas agora não, agora todos eles são assim. Embora clubes que pudessem, tinham interesse, queriam fazer, não, não pode. Você vai ter uma vantagem técnica em cima de outros clubes que não estão fazendo. Então, assim, é uma conversa que às vezes demora um pouco mais, mas que eu acho que ela é importante que exista, e eu acho que vai acontecer, vai chegar um momento onde os direitos de TV vão crescer ainda mais, onde os patrocínios vão crescer ainda mais, a Copa do Mundo vai ajudar com isso, e aí sim a MLS vai ser uma das maiores ligas do mundo, porque o dinheiro, como você mesmo falou, existe, está aqui, né, e ela vai ser mais competitiva. E a partir dali vai ser um problema para outras ligas. Eu acho que a Premier League vai ser sempre a Premier League, a La Liga também, etc., mas tem outras aí que vão começar, opa, calma aí. Né, não são, porque aqui não é uma liga de dois, três clubes. Vai ser uma liga forte, com poder forte de compra de 30 clubes.
E isso me leva à pergunta clichê que eu queria te fazer, que é se já chegou o tempo do futebol nos Estados Unidos. Porque como a gente até já citei aqui, quando o Pelé está lá em 75, a mensagem que se passa é pronto, o Pelé vai ajudar a popularizar o futebol nos Estados Unidos. A Copa do Mundo de 1994, organizada nos Estados Unidos, foi mais um ponto em que se disse, o futebol vai crescer nos Estados Unidos. A MLS, nos anos 2010, traz a mesma mensagem. E a gente sabe... Você já deixou isso claro nesse episódio todo, de quase uma hora, de que o futebol nos Estados Unidos já cresceu. Ele já é muito maior hoje do que ele foi no passado. Mas ainda não é suficiente para talvez ser a sexta maior liga em termos de faturamento. Eu não tenho aqui os números atualizados, mas creio que ainda está com o Brasil essa posição. Chegou ou não chegou? E mais, a Copa do Mundo está vindo, né? 2026 vai ser Estados Unidos, México e Canadá, com a maior parte das sedes nos Estados Unidos. Pergunta que você já deve ter respondido várias vezes. Chegou o momento do soccer?
Eu acho que sim, Rodrigo. Assim, a primeira resposta é assim, em 1994 teve a função de existir uma liga nos Estados Unidos. Você veja bem, a MLS foi fundada em 96, né? E foi uma exigência da FIFA aos organizadores da Copa do Mundo em 94. Então, é que é tudo muito novo. Então, qual foi o grande feito da Copa de 94 nos Estados Unidos? Existir o futebol. Foi o primeiro ponto, né? Eu acho que o que foi feito nesses últimos 20 e poucos anos já foi bastante. Agora, a resposta da tua pergunta, que é o que eu costumo dar, é o seguinte: primeiro tem que entender qual é o tamanho da MLS. Quer dizer, não vai ser a maior liga dos Estados Unidos, jamais será. Né? Ela pode chegar ao tamanho de uma NHL? Pode. Uma Major League Baseball está envelhecida, os jovens são muito ligados ao futebol, a Copa do Mundo ajuda muito, né? Quer dizer, porque é um esporte global, etc. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. Mas qual é o tamanho que a MLS quer ter? Mas se você olhar para a NHL, tem um caminho ainda enorme para seguir. E eu acho que vai acontecer. 2026, na minha opinião, sim, vai ser como foi em 94, um grande divisor de águas. Essa oportunidade, ela não pode ser capturada após, né? Tem que começar a ser capturada agora, em planejamento, porque para 2026 ser o grande momento, e eu acho que já começa. Essa nova negociação de direitos de mídia, na minha opinião, foi inteligentíssima, né? Não sabemos ainda, porque é tão disruptivo, é tão novo, que a gente não sabe que resultado vai ter. Mas eu acredito que pode ser um negócio bastante interessante. E se tiver alguém, líder de liga, no mundo, não olhando o que está acontecendo aqui e nem acompanhando os resultados que vão acontecer, está louco. Tem que observar. Tem que entender o que está acontecendo, para ver, né? Até para entender. Ah, não deu certo. Ou se deu, como é que a gente também captura? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande, né? E já está acontecendo. Agora, esse crescimento ele não é gigantesco, mas ele vem acontecendo. O grande exemplo é, quando eu entrei, Brasil era impensável enquanto mercado. Agora, a gente já vê alguns jogadores do Brasil indo. O Brenner não foi para Los Angeles, ele foi para Cincinnati. Por um bom valor, né? E isso vai acontecer cada vez mais. Isso é o quê? É o aumento de poder de compra da MLS junto ao mercado que não é barato, que é o mercado brasileiro, que é o mercado já consolidado.
Muito bem,
Temos de
muito
venda de
bem.
jogadores.
Muito bem, a gente encerra aqui o papo. Antes até de me despedir do Alexandre, eu queria fazer uma mini propaganda do curso do Diogo Cotio, que inclusive foi quem me recomendou fortemente de gravar este episódio com o Alexandre. Ele tem um curso no Hotmart Marketplace, o mercado de futebol nos Estados Unidos, o Case Orlando City. Ele trabalhou contigo durante muito tempo, era da área de comunicação, mas tem uma história longa também no mercado esportivo, né? Com marketing esportivo, etc.
O Diogo é um craque comigo, bom, trabalhamos juntos, até antes do Orlando City, eu que trouxe ele para cá. É um grande profissional e o curso é muito bacana.
Pois é, tem inclusive lá uma participação do próprio Alexandre, mas tem vários outros conteúdos. Então, se você ouviu esse podcast e quer entender mais sobre o mercado do futebol nos Estados Unidos, uma sugestão aqui, uma recomendação, é esse curso do Diogo Cotio, Kotscho, sobre o nome dele. É difícil, eu sei disso. Se precisar, volta aqui mais uma vez, você vai me ouvir soletrando, mas você vai conseguir encontrar com mais facilidade. Alexandre Leitão, obrigado pela participação aqui no podcast.
Eu que agradeço, Rodrigo.
Este podcast tem a coordenação de André Amaral e Rafael Barros, e nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.